Olá, bem-vindo ao IBADPP Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. No dia de hoje vamos ouvir a palestra do professor Rômulo Moreira, que falou sobre será que vale a pena mesmo tanto esforço e para quem? Essa palestra foi proferida no nosso seminário regional, que ocorreu em Vitória da Conquista. Aproveitar a oportunidade para também deixar aqui um recadinho rápido com vocês. Entre os dias 2 a 4 de setembro, no auditório do Hotel Quality, aqui em Salvador, ocorrerá a 8ª edição do nosso Seminário Nacional. Maiores informações podem ser obtidas através do site seminario.ibadpp.com.br. Vamos agora ouvir o nosso queridíssimo Rômulo.
Boa noite a vocês todos e a vocês todas. Tenho 30 minutos, mais ou menos, para falar. Poderia até falar menos, para poder ouvir ao final. E, de uma tal maneira, eu também já estou satisfeito de ter ouvido aqui o Luiz Gabriel e a professora Leonora. Aqui me ocorre alguma emoção especial, por alguns fatos. Primeiro, por falar em um auditório cujo nome é um sujeito que é meu ídolo, que é o Glauber Rocha. Um gênio brasileiro, incompreendido e, em certo aspecto, desvalorizado no Brasil. Um homem que certamente morreu de tristeza. Morreu de tristeza. Se Glauber Rocha vivesse em outro país, possivelmente, ele hoje era venerado, não só por quem ama cinema, como pelo povo do país. Infelizmente, isso não acontece. É uma emoção também eu estar em Vitória da Conquista, apesar de não ser a primeira vez, porque esta terra, de certa forma, é a minha terra, que é a terra do meu pai. Portanto, eu sinto uma emoção quando eu venho à Vitória da Conquista, porque eu sei que eu venho ao encontro de um passado. Isso é muito importante para mim. E também acho que é uma emoção o fato de estar participando, ter a oportunidade de participar neste primeiro encontro regional do IBADPP. Nós que fundamos, não é, Antônio, eu, Elmir, e outros fundadores, como o desembargador Lourival, como o professor César Faria, o professor Fernando Torinho Neto. Quando nós nos reunimos pela primeira vez para pensarmos o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, ao menos para mim, não me ocorreu que nós chegássemos tão longe. E acho que este momento em que o jovem processualista penal, que foi meu aluno, inclusive, o Luiz Gabriel, ele assume a presidência do IBADPP e assume com ele uma série de outros jovens processualistas penais, como o professor Lucas Carapiá, como a professora Luciana Monteiro. Isso efetivamente mostra a mim, a você, a Elmir, que nós não estávamos errados quando resolvemos fundar o Instituto Baiano de Direito Processual Penal com esta marca. É a marca da criticidade do direito processual penal. É a marca de que não se deve dizer sempre a mesma coisa, repetindo-a. É preciso, e foi isso que marcou. Foi esse o mote nosso na criação do Instituto. Foi exatamente ter esta visão crítica do direito processual penal. Porque nós já antevíamos este retrocesso que efetivamente veio a ocorrer. E, por fim, ainda revelando os traços da minha emoção, eu tenho a oportunidade de abrir um seminário, com um sujeito que eu considero hoje o meu mestre. E olhe que, até pouco tempo, eu só considerava que eu tinha um mestre. Era o mestre Calmon de Passos. E eu nunca tive a oportunidade de falar ao lado de Calmon de Passos. Mesmo porque nós trabalhávamos com conhecimentos diferentes. E eu nunca imaginei que eu pudesse estar abrindo um seminário desta magnitude ao lado do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o maior processualista penal do Brasil. Isso não é pouco. Por isso que eu não quis falar depois do professor Jacinto, porque a minha velhice já me torna um sujeito extremamente cauteloso. Então, Gabriel, não sei de onde partiu esta sua ideia de dizer que eu falaria por último, depois do professor Jacinto. Eu não sou otário. De maneira que isso nunca aconteceria. O título dessa minha, digamos, palestra causou uma certa estranheza, especialmente a Gabriel. Tanta estranheza que ele chegou a desconfiar que eu escolhi esse título porque estava bêbado. Ele disse, você escolheu esse título porque estava bêbado. Não, eu não estava bêbado. Eu estava muito lúcido. Se eu tivesse bêbado, talvez eu tivesse escolhido um tema melhor. Esse tema surgiu, Gabriel, não foi em razão do álcool. Foi em razão de uma conversa com o meu filho, caçula, que está entrando agora na faculdade de Direito. Está no primeiro semestre. E aconteceu há um mês, mais ou menos, há um mês e meio, quando eu fui participar de um evento na UNEB, no campus de Jacobina. O professor Jacinto, o professor Eleonora não tem ideia, mas Jacobina é longe de Salvador. Deve aí umas cinco horas de viagem. Tem que ir de carro. Então, eu fui a Jacobina para falar em um sábado, fui de madrugada, devo ter falado lá para 11, meio-dia, mais ou menos. Voltei, almocei na estrada, e à noite eu estava exausto e meu filho me chamou para a gente sair para comer alguma coisa. E eu fui com ele. Só nós dois fomos. E eu estava visivelmente exausto fisicamente e mentalmente também. Em razão de algumas coisas, inclusive, que ocorreram no evento. Nada de ruim, de bom. Mas daquelas coisas que acontecem, que a gente não espera e que tocam a gente no fundo do coração. E não interessa aqui o que foi. Mas eu estava exausto, portanto, tanto sobre o aspecto físico como sobre o aspecto mental. E eu falei isso para o Bruno, né? Eu disse a ele que eu estava cansadíssimo. Estava cansadíssimo. Então ele me fez a seguinte pergunta. Não foi exatamente esta pergunta, mas foi isso. A ideia foi essa. Ele disse, meu pai, eu não sei para que tanto esforço. Eu disse isso, eu também disse a ele uma coisa. Eu vou parar de fazer isso. Eu preciso parar de aceitar esses convites que me causam tanto cansaço. Eu vou dar um tempo. Aí ele disse assim, meu pai, para que tanto esforço? Será que vale a pena? Para quem o senhor faz este esforço? Para que o senhor faz esse esforço? Você, ele não me chama de senhor. Você. Pois bem, voltando em casa, ou para casa, enfim, nesse dia ou no dia seguinte, eu não sei exatamente, o Gabriel me passa um WhatsApp para que eu dissesse qual era o tema que eu queria falar. Tantos temas, né, que a gente poderia trazer sobre processo penal e tal. E aí me ocorreu aquela pergunta que o Bruno fez para mim, né, um menino de 17 anos, que está diante de um pai exausto, que fez uma viagem super cansativa, 10 horas de viagem, se eu contar a ida e volta, um pouco mais, porque teve parada, etc. E ele sabia que eu não ia parar, né? Tanto que eu estou aqui em conquista, né? Eu dei aula até uma hora, fui para o aeroporto, cheguei aqui 6 horas, nem fiz o check-in no hotel, estou aqui, né? Então, para que tanto esforço? Para quem? É isso, essa reflexão que eu quero fazer, bem rapidamente, porque todos nós queremos mesmo é ouvir professor Jacinto. Anteontem nós participamos de um evento na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Estávamos eu, professora Leonora, Elmir, que foi quem organizou, ao lado da professora Alessandra Prado, Luiz Gabriel, Ney e a professora Minaim. E a Alessandra Prado foi a organizadora. Muita coisa do que eu disse ontem ou anteontem, eu direi agora novamente. Porque as coisas são muito parecidas. Né? Os sentimentos meus que me ocorreram anteontem são os que me ocorrem agora. Então, peço até desculpas à professora, à Luísa, à Elmi, porque eu vou repetir aquelas bobagens todas. A história do lixo, por exemplo, né, do pacote lixo, foi a propósito que você, professora, disse que o Shekaira disse que aquilo não era um pacote, aquilo era um embrulho. Eu disse, mas aí um embrulho? Mas tem embrulhos bonitos, de presente, inclusive. Não, aquilo não é um embrulho, aquilo é um lixo. Um saco de pôr lixo. E puseram lá umas 19 medidas lixo. Lixo puro. Lixo puro. Agora, este tal pacote anticrime, ele traduz exatamente a ideologia do poder no Brasil hoje. Portanto, nós não podemos nos sentir surpreendidos com este pacote. Surpresa seria se algo assim não ocorresse logo no primeiro mês de governo. Aí nós teríamos que entender o que é que está havendo. Quer dizer, haveria alguma coisa. Porque, veja, nós temos que saber que hoje nós estamos com gente que ocupa o poder de maneira legítima, eleita democraticamente pelo povo brasileiro. E eles foram eleitos, não só o chefe do Poder Executivo do Brasil, mas vários chefes de executivo dos estados, eles foram eleitos sob uma bandeira ideológica. E eles têm que ser coerentes com isso, porque eles serão cobrados pela população que votou neles. Portanto, não é de estranhar um projeto ou projetos de lei como este ou estes que foram propostos pelo ministro da Justiça. Não é surpresa para mim. Este projeto, estes projetos, eles fundamentam o próprio pensamento do governo. E, em grande parte, eles traduzem uma vontade de boa parte de boa parcela da população brasileira. Parcela da população brasileira que sofre com a violência. Porque quem sofre com a violência é mais os pobres do que os caras da elite, do que nós. Porque nós podemos morar em verdadeiras fortalezas e eles não. Eles estão abandonados há muito pelo poder público. Eles não podem sair de casa depois de um determinado horário. Nós podemos, porque nós saímos e vamos para um restaurante que tem manobrista, por exemplo, e tem segurança. E quando nós chegamos em casa, a nossa casa é segura, porque tem vigilante. Então, nós sofremos muito pouco com a violência urbana. Então, este tipo de medida é, nesse sentido, populista, além de punitivista. E, como bem disse a professora Leonora, esta história de que este pacote lixo de reformas pontuais, isso é feito em nome de um combate à corrupção, isso é bobagem pura. Eu dizia ontem, anteontem, na UFBA, essa coisa aqui, esse lixo aqui, ele vai atingir, não é corrupto. E aqui ninguém gosta de corrupção. Ora, bolas, quem gosta de corrupção? Como eu disse ontem, ou anteontem, estas leis, acaso aprovadas, elas vão penalizar, como eu costumo dizer, né? São os meus clientes. Os caras que estão lá no meu processo. Lá no tribunal onde eu trabalho. Eu dizia também anteontem, eu estou frisando isso, para mostrar que eu fui repetitivo. Eu dizia anteontem que eu tenho mais de 10 anos como procurador de justiça, acho que 10, 12 anos como procurador de justiça. E outro dia, conversando com o meu assessor, perguntei, rapaz, você lembra quantos processos de corrupção nós pegamos nesse tempo que você está comigo? Ele disse, não lembro de nenhum. Zero. Pode até ter ocorrido, mas nós não lembramos, nem eu, nem ele. E crimes contra a administração pública? Nenhum. Nenhum. Bom, a não ser aqueles que o sujeito pratica desacato, resistência, essa porcaria, né? E nem crime deveria ser, porque nada mais legítimo que resistir. E desacato fere, como crime, fere a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Portanto, não devia ser crime nenhuma coisa nem outra. Para, cachorro. Cachorro chato. Então, essa coisa de, em nome do combate à corrupção, a gente aprovar essas leis, isso aí é para prender gente. Para prender gente nessas jaulas que estão aí. Isso aí é para prender traficante, homicida, assaltante. Porque a população carcerária no Brasil, que já são quase 700 mil pessoas, dessas quase metade presos provisórios, 41%, 42% desses 700 mil, eu nem acredito nesses números, viu? Eu nem acredito nesses números. Porque esses 700 mil presos que estão aí, e esses 40%, 42% de presos provisórios, não se conta aqui, por exemplo, quantos presos estão nas delegacias de polícia desse Brasil todo. Que não é nem lugar para ficar preso. Então, é essa gente que vai ser vítima, aliás, que vai não, que vem sendo vítima desse pessoal. Eu não me engano com as boas intenções dessa gente. Eu não me engano. As intenções deles são claras e, para mim, não são boas. É o encarceramento. É a política também. Gabriel citou o grande filósofo camaronês, Mbembe. É a política da morte. A necropolítica. É isso que interessa a eles. Ou prender ou matar. Foi lembrado também o caso desse rapaz, Evaldo, que foi morto pelos militares do exército. E eu dizia ontem, comentando com a professora Leonora lá na UFBA, anteontem, dizia ela, porque nós víamos um vídeo em que dizia uma família foi metralhada com 81 tiros. Sim, foi uma família, mas podia não ser família. Não se pode matar assim, não. Se fossem 5 ou 6 assaltantes, se fossem lá o que fosse, não podia matar, não. Não podia dar 81 tiros, não. Só se os caras reagissem. Contei também uma história desses 11 caras que foram mortos pela polícia de São Paulo, no interior. Um deles tinha se entregado. Fez refém uma família num sítio, na zona rural. Isso foi dito pelo dono da casa. Foi dito pelo dono da casa. Ele nos prendeu, a polícia dialogou, entraram em um acordo e ele foi solto, ele entregou a arma. E foi solto. Quando foi para o lado de fora, nós ficamos lá dentro, a gente só viu, foi um tiro na cabeça do cara. O cara estava desarmado. Ele entregou a arma na frente dos reféns. E onde está o Ministério Público? Onde está o Ministério Público? O Ministério Público brasileiro tem uma dívida. Uma dívida que nunca pagou, desde a Constituição, que é esta falácia do controle externo da atividade policial. Que não existe. É uma ficção, controle externo da atividade policial. Como, de toda maneira, é ficção também, controle externo do Ministério Público e do Judiciário. É também uma ficção. Então, tudo isso reflete esta ideologia que é recente, a ideologia de prender. Tem-se que prender, tem-se que encarcerar, tem-se que fazer sofrer. E depois de solto, como o sujeito é irrecuperável, tem que matá-lo. Veja, por exemplo, eu não posso esquecer o caso da Bahia, hein? O caso da Bahia, eu sempre lembro o caso da Bahia. Porque se a gente fala do Rio de Janeiro, o governador é quem é, não é? Se fala de São Paulo, o governador é aquele sujeito. O governador de São Paulo é o sujeito, por exemplo, que diz assim, abre aspas, sobre essas 11 pessoas mortas. Disse assim, o governador João Dória também se manifestou sobre a ação da polícia e também, mais tarde, para uma plateia de empresários e agentes do mercado financeiro que ele está a serviço, disse, se referindo às 11 mortes ocorridas, abre aspas, colocaram no chão 10 facínoras, mandaram para o cemitério 10 facínoras. Mas eu não quero, não precisa ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui na Bahia, o governador da Bahia, que se diz um homem de esquerda, e como eu costumo dizer, nada pior do que a direita fascista é a esquerda punitiva. Essa é mais violenta. Ele comemorou a morte também de 11 ou 10, 11 pessoas no Cabula. Vocês sabem disso. A conhecida chacina do Cabula, que inclusive o Ministério, a Procuradora-Geral da República tentou federalizar esse caso e não conseguiu. Ontem, finalmente, o STJ deu um ponto final, não é? Dessa questão e deixou com a Justiça Estadual. Justiça Estadual que, lembremos, absolveu sumariamente os policiais. Os policiais foram absolvidos sumariamente, ainda usou o CPC, julgamento antecipado da líder. Então é por isso que hoje nós estamos vendo essa banalização da prisão provisória. Prisão provisória, que era para ser uma exceção, acabou virando uma regra. Decretar prisão provisória, especialmente prisão preventiva, é uma das tarefas mais fáceis que tem um juiz de direito. Aliás, é também uma das tarefas mais fáceis que tem o Ministério Público. Porque, na maioria das vezes, quem pede a prisão preventiva é o Ministério Público. Basta você usar duas palavras mágicas. Ordem pública. Porque ordem pública é tudo e não é nada. Vai procurar o conceito de ordem pública, até em outra área do direito. Ninguém consegue, efetivamente, estabelecer este conceito de ordem pública. É difuso, é genérico. Pois bem, a propósito de garantir uma ordem pública que em nenhum momento foi dificultada, foi aviltada, se decreta prisão preventiva. Então é muito fácil. E sob a garantia, sob os aplausos dos tribunais. Porque os tribunais não soltam. Quanto tempo? 5. Os tribunais não soltam. Não soltam. Inclusive o Tribunal da Bahia. Tribunal que eu tenho grandes amigos. Eu tenho grandes amigos, poucos grandes amigos eu tenho. Mas eles mantêm a prisão preventiva, porque também para eles é muito difícil não mantê-las. Arrisca nem eles chegarem em casa. Porque como contou a Auri uma história de um colega dele, juiz, chegar na casa dele vai tomar esporro do porteiro até a mulher. A Auri conta essa história. Que o juiz decretou uma prisão, ou soltou alguém, revogou uma prisão preventiva, o cara chegou na portaria, mas doutor, você viu que absurdo, um juiz soltou, ele ficou calado. Essa história não é minha, não, é de Auri. Chegou no elevador, encontrou duas velhinhas descendo. Mas doutor, o senhor viu, o seu colega, que absurdo, soltou aqueles dois bandidos. E era ele. Chegou em casa, que a mulher abriu a porta, ele disse, aí, bem, o que é que tem para comer? Você não tem vergonha na sua cara, não? Me perguntar isso? E foi para a cama namorar, elas data. Aurim conta esse caso, um amigo dele, juiz, Porto Alegre. Então é por isso que a nossa população carcerária está aumentando. E vai aumentar muito mais. Esse acordo penal, ele foi feito rigorosamente para isso. Rigorosamente para isso. Porque os corruptos, os ditos corruptos, são uma minoria que não entra nem na estatística da população carcerária do Brasil. Criou-se, por exemplo, quase que como um bálsamo, estou terminando, quase que como um bálsamo, regulamentou-se a audiência de custódia. A audiência de custódia, hoje, há uma pesquisa que foi feita, comandada pela Camila. Não foi você? Foi você, Camila. Né? Então, o que acontece na audiência de custódia? A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem nenhuma fundamentação. E dificilmente se concede liberdade provisória sem medida cautelar, ainda que diversa da prisão preventiva. Muito dificilmente, muito raramente. Há até juiz que já me disse que liberdade provisória tem que ser sempre vinculada a uma medida cautelar. Burro! Porque está lá no artigo 321, considerar medida cautelar, vírgula, se for o caso, cumulada com medida cautelar. Não tem essa vinculação, não. Não tem essa vinculação, é que o cara não sabe nem ler. Pois bem, era isso que eu queria falar. Quer dizer, o título é, será que vale a pena mesmo tanto esforço? E para quem? Eu não respondi ao meu filho. Eu não respondi. Porque aquela pergunta me tocou tão profundamente que eu não tive resposta para ele. Mas, de toda maneira, eu já venho refletindo isso, eu acho que vale a pena o esforço do professor Jacinto de sair do Paraná para vir para a Vitória da Conquista. Vale esse esforço dele. Ele não está aqui ganhando nada. Ele não está aqui para vender livro. Ele está aqui porque ele acredita que vocês, estudantes, e só vocês, estudantes, porque a nossa geração já era, vocês, estudantes, podem construir um processo penal humano que leve em consideração a pessoa, que não estigmatize o sujeito que praticou ou supostamente praticou uma infração penal. É preciso ver naquele sujeito que está ali no papel alguém como nós, alguém como nosso filho, e tratá-lo dessa maneira. Se tem que punir, e desgraçadamente ainda tem que se punir, que se puna nos moldes do devido processo legal. Um processo penal não fascista, como quer o ministro da Justiça, que mal sabe falar português, inclusive. Que mal sabe falar português. E é um ídolo nacional, ou não é? É um ídolo nacional. Então, vale sim esse esforço, vale. Porque é uma maneira que nós temos de acreditar num futuro melhor. Futuro melhor não para os nossos filhos apenas, mas para os filhos da pátria. Por isso é que é importante estar aqui. E para quem? Para estes filhos da pátria, que desgraçadamente infringiram a lei penal. Que se aplique esta lei penal proporcionalmente e sob o pálio de um devido processo legal, um processo penal democrático, não fascista, não vingativo, não como um instrumento de poder para punir. O processo penal tem que ser visto como, ao contrário, como um instrumento de garantia do acusado contra o Leviatã. É assim que eu vejo o processo penal. E é por isso que vale a pena o meu esforço físico. É apenas por isso, porque eu ainda nutro alguma esperança de que as coisas melhorem. E eu tenho certeza que é isso também que move, porque eu o conheço relativamente bem, que move o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, a quem eu passo a palavra.